Jé Flamengo na área, começando uma edição especial. Apesar da semana sem jogos, não temos assuntos para comentar do fim de semana, mas temos um convidado especial aqui para a nossa edição de número 269, Hernani. Hernani é um nome que pode não trazer memória logo imediata para o torcedor do Flamengo, mas se a gente falar de brocador, aí eu tenho certeza que 100% dos fãs do Rubro Negro vão se lembrar. Hernani Brocador é o nosso convidado aqui do GE Flamengo. Eu, Jorge Natan, hoje também estou ao lado dos repórteres Caio Mota, Letícia Marques, Fred Gomes, também do Arthur Mullenberg, a nossa voz da torcida. Hernani, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu já vou passar a bola para o Caio Mota, para ele te fazer a primeira pergunta aí, nesse nosso papo, você está na correria aí, em meio aos treinos. Caio Mota, dê as boas-vindas mais uma vez ao Hernani e já emenda aí a primeira pergunta.
Fala, Natan, Letícia, Fred, Arthur e Hernani. Hernani, grande amigo aí, a gente trabalhou junto aí nessa campanha de 2013 da Copa do Brasil. Conquista que 10 anos depois, praticamente, muita gente ainda lembra, ainda fala. Não tenho dúvidas em apontar que você marcou teu lugar na história do Flamengo. E falar um pouco de quais memórias mais importantes você tem daquela época e comparar um pouco com essa final de agora, o Flamengo totalmente diferente, totalmente remodelado, totalmente estruturado, mas muito por conta daquela conquista de 2013. Ele falar um pouco de memórias que você tem daquela época marcantes e comparar um pouco que era bem diferente do que é hoje, né?
É um prazer estar aqui com vocês, né? Depois de muito tempo, voltar a falar de Copa do Brasil, voltar a falar de Flamengo, eu acho que são momentos opostos, né? Um Flamengo de 2013, aonde estava começando uma reconstrução, né? Que o Bandeira deixou bem claro quando entrou. E a gente conseguiu um título ali, tirando grandes equipes, né? Como o próprio Cruzeiro. Naquela época, o Goiás vinha fazendo boa campanha, né? O próprio Botafogo também. Hoje o Flamengo vive um bom momento. Bateu na trave muitas vezes, né? O Flamengo chegar aí, né, em semifinais de Copa do Brasil até, e disputar até a final também. Mas eu vejo um Flamengo mais forte agora, um Flamengo bem focado para essa decisão. É um campeonato difícil, mas eu acho que a pior parte já passou, né? Agora, afinal, a gente sabe que o torcedor vai apoiar, vai estar presente. E quando o Flamengo chega na final, eu creio que é difícil tirar esse título, porque agora é outro momento, né? A gente sabe que quase 10 anos atrás, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Então, agora, eu acho que é o momento de tirar essa ziquezeira aí, ganhar esse novo título e deixar esse momento ruim para trás.
Boa, vou já incluindo aqui o resto da galera no debate, o Hernani. Letícia Marques, seja bem-vinda a mais uma edição do GE Flamengo. Fica à vontade para fazer também uma pergunta aí para o Hernani Brocador.
É um prazer estar aqui de novo, Natan, Fredão, Arthur, Caê e o nosso convidado especial, né, Brocador. Ó, vou ser bem sincera, né? O Caê lembrou que tem quase 10 anos daquela conquista, eu era uma jovem, mas acompanhei muito e tenho muitas lembranças assim com minha família, meu pai e tal, dessa passagem do Brocador pelo Flamengo. Enfim, ele que foi um dos principais artilheiros naquela conquista e na temporada que ele teve por lá. Então, eu acho que não tem como a gente não falar de um artilheiro para outros, né? Queria ver como é que ele vê esse momento do Flamengo, que tem um ataque super estrelado agora, talvez pela. Vamos falar não só do ataque, né? Você tem peças ali do meio para frente muito importantes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas queria que ele falasse um pouco também como é que ele vê essa grande disputa entre Gabriel, né? O Gabigol e o Pedro, que fizeram ali sempre aquele debate se conseguiam jogar juntos ou não. Quero saber como é que ele vê aí essa artilharia do Flamengo, ele que é um artilheiro nato. Seja muito bem-vindo, Hernani.
Olha, é um prazer. Eu, como especialista na posição, né, eu creio que o Gabigol começou a jogar de centroavante no Flamengo, né? Hoje ele joga na mesma posição que ele jogava no Santos, e nós temos o Pedro, que, na minha opinião, hoje é o melhor centroavante do Brasil. É um jogador que se coloca muito bem dentro da área, um bom finalizador, muito inteligente. Então os dois encaixou de uma forma ali que eu acho que é muito difícil as coisas não acontecer quando eles estão jogando junto, né? Eles já se conhecem bastante, Então, o Flamengo tem peças de reposição, né? O Bruno Henrique acabou se machucando, aí o Gabigol já vai fazer aquela função e ele tem um entrosamento muito bom com o Pedro. E o Pedro também está vivendo um bom momento, né? Esperou por muito tempo, ele teve paciência, tem que tirar o chapéu para ele, porque o Pedro, ele é titular em qualquer time do Brasil, e ele teve paciência, a oportunidade dele chegou, o Dorival viu essa qualidade que creio que outros treinadores até queria fazer, mas não teve essa mesma personalidade que o Dorival ter de colocar os dois para jogar juntos, e acabou dando certo, né? São jogadores de qualidade. Esse time do Flamengo hoje, quem entra dá conta do recado, porque são muitas qualidades jogando junto, então fica fácil jogar. Né?
Eu acho Boa. Que, Natan, eu acho legal falar que assim, o tamanho do que o Broca fez em 2013, apenas em 2019 o Gabriel fez mais gols que ele, fez 43 contra 36 dele. O Gabriel, mesmo sendo esse artilheiro que ele é, mesmo tendo esse time gigantesco que ele tem, não chegou aos 36 gols que Hernani chegou em 2020, em 2021 e agora também em 22. Acho que isso mostra também o tanto de gol que ele fez em 2013 num time que, não é vergonha nenhuma dizer, é menos forte do que esses últimos. Né? Acho que esses números dão um pouco o peso do tamanho do feito do Hernani em 2013.
Certamente, né, Hernani, o nome mais lembrado daquela conquista, apesar do Elias também talvez ser o grande maestro daquele time, o Hernani é muito lembrado nessa conquista, que eu estava ao lado de Fred Gomes assistindo aquele jogo decisivo no Maracanã, né, Fred Gomes? Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, manda a tua pergunta também para o Hernani.
Fala, Hernani, fala, Ratanzinho, Caê, Lelê, Arthur. Hernani, obrigado aí por falar conosco, e assim... Queria perguntar para você o seguinte, você chega no Flamengo em 2012, era o jogador do Mogi Mirim, óbvio que passou pela categoria de base de São Paulo, era um goleador, vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Mas como é que faz a tua vida virar daquele jeito assim, um ano e meio? O cara faz 36 gols, é o artilheiro da Copa do Brasil, faz 8 gols. No gol do título da Copa do Brasil tem até música personalizada para dançar, que era aquele sertanejo do Amanda e César. Cara, gol em todos os clássicos. Você imaginava tanta coisa com a camisa do Flamengo se tornar um jogador histórico com a camisa do rubro-negro? Obrigado, Hernani. Abraço.
Olha, falar a verdade, eu até me arrepio em falar disso novamente, né? Porque todas as entrevistas, a maioria dos repórteres que ia começar a entrevista falava o improvável Hernani, então eu cansei de ouvir isso, né? Mas eu sabia que eu estava no Mogi Mirim, e eu sabia que eu ia para a maior torcida, para o maior time, um dos maiores do mundo aí. Eu falei, eu já no Flamengo cansei de parar assim e falar, rapaz, eu queria uma oportunidade de estar numa grande equipe. Eu vim para uma equipe que eu nunca imaginei jogar, pela grandeza que tem. Então, aquela única oportunidade, eu tinha que fazer valer, entendeu? Eu cansei de ouvir a minha mãe falar... Meu filho, concentra em tudo que você vai fazer. Você tem que imaginar que essa oportunidade ela pode ser única. E realmente, no Flamengo, a oportunidade ela é única. Se você entra e você vai mal, então você pode ter certeza que vai ser difícil você ter uma nova oportunidade. Então, já na minha estreia contra o Coritiba, eu nunca esqueço desse jogo. Posso dizer que eu errei o chute porque estava chovendo muito nesse dia. E acabei fazendo 3-1. Tanto que quando eu fui entrar no jogo, faltava 15 minutos para acabar e o papai Joel falou, vai lá, meu filho, sua oportunidade está dada. E eu encarei como essa única oportunidade. Graças a Deus eu fui feliz ali de fazer um dos gols mais importantes também de 2012, né? Foi o gol que livrou o Flamengo de vez ali de brigar por rebaixamento. Voltando um pouquinho na pergunta do Caê ali, são times totalmente opostos, né? O time que a gente tinha em 2013 era um time com pouca grana, né? A gente sabia a dificuldade, e o Flamengo hoje é potência mundial, a gente sabe que é totalmente diferente. Você tem um time bom com dinheiro e um time bom sem dinheiro, né? E ali... Eu ainda sofri um pouco ali, logo na chegada do Marcelo Moreno, que forçaram a minha saída do time titular, aonde eu fui artilheiro do Campeonato Carioca no domingo, e no domingo seguinte já me colocaram na reserva, então eu fiquei ali quase 3 meses na reserva. Creio que se eu jogasse a temporada toda, com certeza eu passaria dos 40 gols também, porque aquele time estava bem encaixado, eu já sabia o que o Léo Moura ia fazer, o que o Paulinho, o que o Elias também, entendeu? Então foi um time que sabia das limitações, mas com o apoio da torcida e a nossa força de vontade, a gente sabia que poderia chegar pela grandeza que o Flamengo tem.
Olha só, agora, Hernani, depois dos nossos repórteres, vou incluir aqui na nossa resenha o Arthur Mullenberg, que é um blogueiro, né? Um influencer, torcedor rubro-negro, a nossa voz da torcida aqui no podcast. Arthurzão, fique à vontade para mandar o teu recado, a tua pergunta aí para o Hernani Brocador.
Bom, primeiro, alô para vocês todos, Natan, Fredão, Caê, Letícia, maravilhosa. Pô, Brocador, antes de mais nada, eu queria te agradecer por tudo que você fez em 2013. Você salvou um ano muito difícil e muito importante para o Flamengo. O Flamengo estava tentando erguer um prédio muito alto e você foi, pô, uma pedra fundamental nisso daí. Eu sou muito agradecido a você, você me deu muita alegria em 2013. E não só a mim, né, a torcida toda. E talvez você tenha recebido a maior homenagem que eu já vi ser feita a um centroavante, né? No dia 28 de novembro, no dia seguinte à nossa conquista, todos os números de telefone, celular no Rio de Janeiro botaram o número 9 na frente, né? Foi uma homenagem a você. E até hoje, cara, Hernani, cada vez que eu pego no telefone, eu lembro do Hernani Brocador. O Brocador que resolveu o ano do Flamengo em 2013, deu muita dignidade para nossa reconstrução. E, cara, eu nem tenho nada para te perguntar, porque pô, você realmente teve uma passagem para o Flamengo, você teve tudo, inclusive aquela novelinha de vai, não vai para a China, sofremos com você, ficamos felizes quando você voltou. Me lembro de um ovinho sensacional que você meteu no Fla-Flu, não me lembro agora se foi no Conca, mas foi muito boa aquela bolinha de badassaia do cara. Todos teus gols, você é o cara que, para mim, está no panteão dos grandes jogadores do Flamengo, é um ídolo. Eu espero muito sucesso aí para a tua carreira. Só não quero que você faça gol no Flamengo. O resto, meu amigo, quero que você conquiste tudo. E eu não vou perguntar nada, eu só quero te agradecer e bater palma para você.
Eu que agradeço, né? Eu acho que foi um privilégio ter vestido essa camisa e ter feito muito com tão pouca esperança que botaram em minha confiança, né? O torcedor começou meio desconfiado, mas eu não tiro a razão também. É um jogador que vem de um campeonato paulista, mas quando eu cheguei, que a torcida me abraçou e eu vi que tinha tudo para dar certo, eu falei, eu vou me doar, se não for na habilidade, vai na vontade, vai no carrinho, porque a torcida do Flamengo é isso. O jogador que foi inteligente, é fácil jogar no Flamengo. É só chegar e se doar, porque o resto a torcida faz.
Você joga muito, cara. Matador.
Hernani, queria te perguntar então, você falou que o jogador que é inteligente chega bem, vai bem no Flamengo, a torcida carrega, você talvez seja o maior expoente aí entre duas gerações que de fato marcaram época no Flamengo, né? Teve a geração do Hexa ali em 2009, havia sido o último grande título relevante antes de 2019, antes de vocês ganharem e depois em 2019. Então nesse período de 10 anos aí em que o Flamengo não foi campeão brasileiro, não venceu a Copa Libertadores, o único time que acabou guardando certo carinho, escapando das críticas da torcida, foi justamente de 2013, que, como você já disse, era um time que muita gente não acreditava. Você sente, ou pelo menos sentia até 2019, muito carinho da torcida por você, pelo Paulinho, pelo Elias, porque vocês acabaram sendo um dos poucos ídolos do Flamengo nesse período entre o Hexa e o Hepta lá em 2019. Até hoje você consegue sentir esse carinho da torcida? Você acha que, de fato, vocês são os jogadores mais marcantes nessa trajetória aí de quase 10 anos?
Com certeza. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui eu recebo diariamente, né, nas redes sociais. É o carinho do torcedor, é o Walter Hernani. Você fez muito com tão pouco. A gente não tinha dinheiro e você abraçou a causa, você não foi embora para a China, você não quis sair, você não... Isso aí é diariamente. Isso me deixa muito feliz, né? E eu sabia que eu tinha alcançado o ápice do futebol, né? É chegar numa grande equipe, é fazer acontecer, é ganhar título. Eu creio que eu consegui ser ídolo do Flamengo, sim, porque eu fiz muito com tão pouco, né? E esse carinho é gratificante, né? O torcedor, principalmente aqui em Brasília, que em 2013 nós jogamos bastante aqui, então é um carinho muito grande do torcedor, isso me deixa muito feliz, né? E falar de épocas, né? Foi um time que conquistou em 2013. Tenho certeza que o Flamengo não pode ficar muito tempo sem ganhar título, pela expressão que tem, pela força, pelo elenco. É um time hoje muito caro, então o Flamengo não pode ficar muito tempo sem dar alegria para o torcedor pela grandeza que o Flamengo tem.
Boa. Antes de passar a bola para o Caê de novo, Hernani, ó, a hora que você precisar sair, sem problema, a gente está no estilo rádio mesmo. Nosso convidado aí está na correria, mas antes de eu passar a bola para o Caê, eu quero te perguntar. Você foi campeão da Copa do Brasil e ganhando uma final em cima do Atlético Paranaense. Agora o Flamengo tem um desafio contra o Atlético Paranaense na Libertadores e um desafio na Copa do Brasil. Como especialista nessa situação de final contra o Furacão, você acha que o Flamengo vai levar os dois títulos? Qual é o teu palpite? Ah, Copa do Brasil é mais fácil, Libertadores é mais fácil porque é um jogo só. Como é que você está analisando nesse exercício aí de futurologia para esse mês de outubro do Flamengo agora?
Olha, eu posso te falar que a Libertadores hoje para o Flamengo, teoricamente, ela é mais fácil porque o Flamengo não se intimida em jogar com time nenhum ou dentro ou fora de casa. A gente sabe que a Libertadores é jogo único. O Atlético Paranaense não tem essa experiência de jogar longe do gramado dele, né? Porque todas as equipes que vai lá sentem bastante, isso é nítido. Então eu vejo o Flamengo com uma grande vantagem na Libertadores por esse jogo fora do estado, né? E a Copa do Brasil também vem muito forte, como a gente falou, né? Muito tempo que não ganha esse título, bateu na trave algumas vezes, mas eu creio que o Flamengo está bem forte para esses dois títulos aí.
Boa, vai lá, Caê.
Eu queria agora que você falasse um pouco para a torcida do Flamengo, como é que está a sua vida hoje? Você passou nesses 10 anos, fez história no Bahia também, com acesso, com título de Copa do Nordeste, passou pelo Sport, enfim, passou pelo Confiança, rodou, agora está no Brasiliense. Falar um pouco da vida hoje do Hernani e projeto aí para a carreira, como é que você pensa jogar mais quanto tempo, como é que está isso aí? Eu já vi que em Brasília tu chegou metendo gol já de novo, né?
Graças a Deus, cara, onde eu passei, eu conquistei, né, Sport, Bahia, até o próprio Grêmio, onde eu joguei pouco, mas ainda ganhei o estadual também. Então isso me deixa feliz, né? Hoje o Hernani já tem 36 anos, pretende jogar aí mais 2-3 anos, né, para eu terminar minha carreira bem, fazer mais uns gols e conquistar aqui também, né? Brasiliense é um grande daqui de Brasília, tem uma força e a gente sabe que hoje está na Série D, mas o Brasiliense quer chegar na Série C e B e se manter ali para ter mais divisões, mais campeonatos para jogar, porque a Série D é um campeonato muito difícil, né? 64 times chegam em agosto, o time que não classificou já fica sem calendário, então o Brasiliense quer chegar o mais alto possível aí para ter calendário e ter mais competições até o final da temporada.
E aproveitar o Natan, só aqui para não passar, porque o Hernani eu conheço de longa data e eu sei que ele usa muito uma gíria da Bahia que Arthur Mullenberg adora. Então eu queria que o Hernani explicasse para o nosso ouvinte, para o Arthur, o que significa lá ele.
Lá ele, rapaz!
Fica assim.
Porque o baiano é o seguinte, né? Tudo que termina com a letra U e letra L dá rima, né? Então o baiano falou lá ele.
Pergunta barril essa do Caê, hein?
É pra não dar chance de ter rima, né? Quando vai dar chance pra rima, lá ele.
E jogador da Bahia não senta, descansa, não é atrás, é do lado.
É isso, pode dar mole. Mas então, ó, o Fred Gomes, eu vi que já abriu o microfone, quer fazer a pergunta pro Hernani? Enquanto ele vai dando tempo pra gente, a gente vai perguntando.
Vamos embora então, Roquinei, ele, você é oportunista, você me deu um passe aqui, eu já vou colocar pra dentro. Ô Brocador, vem cá, agora chegando às vésperas da decisão, não, eu acredito que não só a gente vai te procurar, outros repórteres vão te procurar, e aí certamente você vai ver os gols. Como é que fica teu coração? Porque assim, foi o que você falou, todo mundo sabe, você vestiu camisas de grandes clubes, como o Bahia, o Grêmio, o esporte também tem sua importância no Nordeste. Como é que é para você? Você vai ser lembrado sempre como o brocador do Flamengo. Quando você vê esses jogos, ouve aquela música, errou, o Hernani é brocador, isso ainda mexe contigo, te arrepia ainda? Como é que são as lembranças daquela época?
Olha, para falar a verdade, isso me arrepia. Várias vezes eu boto vídeo para ver que as minhas filhas ficam perguntando, né? Pai, você é muito famoso porque você jogou no Flamengo? Aí eu sim, aí eu vou e mostro os vídeos para ela. E quando eu volto aquilo ali, passa um filme na cabeça, né? Porque o que eu fiz pelo Flamengo não vai apagar. Vai chegar novos jogadores que vão fazer até mais, né? Só que eu fiquei marcado na história do Flamengo, como eu falei. Com tão pouco eu fiz muito, né? Então, eu creio que vai passar 20, 30, 40 anos e as pessoas ainda vão lembrar do brocador, porque o torcedor do Flamengo é um torcedor muito, muito doente pelo time, né? Que torce de verdade, que vive aquilo, né? Então, são poucas torcidas no Brasil que vivem igual esse torcedor do Flamengo. Eu falo que isso é uma doença, porque é uma paixão tão grande que é inexplicável. E eu pude viver um pouco disso de perto, né? Quando eu me machuquei, eu fui para a arquibancada e eu parei e falei assim, agora eu entendo o que é torcer pelo Flamengo, porque você do lado de fora, você não estando dentro do campo e querendo ajudar, você sente um pouco isso que o torcedor do Flamengo sente durante as partidas.
Estava mudo aqui. Letícia, você tem mais alguma pergunta aí para o Hernani?
Tem uma curiosidade. Gostaria de saber se ele tem noção, ideia exata, enfim, de quantos gols você fez na carreira. Porque a gente está lembrando aí de várias temporadas ali, beirando 40 e tudo mais. Você tem ideia, Hernani?
Olha, nas minhas contas está próximo dos 200, tá? 190 alguma coisa, mais ou menos. Quase 190, 90 alguma coisa. Eu sei que está próximo dos 200.
Excelente. Então, aí, representa para aí, pô.
Pertinho, rapaz.
Ué, mais dois anos ali, três, que ele falou que ainda vai jogar, dá para bater, hein?
Com certeza. Eu vou em busca. Não é impossível, não.
Maneiro.
E teu top 5 com o Flamengo, Hernani? Já que a gente falou de gols aí, a Letícia levantou essa bola. Quais foram os mais importantes com a camisa do Flamengo, na tua opinião?
Para encerrar, então é isso. Assim, como ele falou, escolhe 5 que a gente vai pegar, fazer um clipe do top 5 do Hernani e botar no GE, para encerrar a entrevista.
Olha, então eu vou o gol contra o Figueirense, que livrou o Flamengo em 2012. Aí o de letra, né, contra o Fluminense. E aquele dali vai ficar marcado. Aí eu vou na semifinal contra o Goiás, que eu dei a cavadinha. O quarto gol. O quinto, com certeza, é o da final, né?
O quarto é com o Botafogo. Algum dos gols contra o Botafogo.
Algum dos gols contra o Botafogo. Vamos botar o terceiro, então, contra o Botafogo. Vai, 3-0 lá. E o quinto da final. Faz esse VT para nós.
Vai ficar maneiro. Outra coisa, bom, né, então, Hernani? Também acho que você podia dar uma boa lição para todos nós, falar um pouquinho sobre aquela Libertadores de 14, né? Que a gente tinha muita confiança no time. O Flamengo se reforçou, trouxe o Elano, gastou uma grana, né, para fazer um time competitivo e na hora não funciona.
Naquela época, para a época. Né?
Para a época era a maior grana. A gente estava super orgulhoso com o Flamengo. Pô, finalmente já conseguimos recuperar. Que bom. Muito em função da conquista da Copa do Brasil, né? Deu uma reforçada no caixa. A gente foi às compras e fizemos um time que nós considerávamos como torcedores imbatível. O que aconteceu? Por que não foi para frente aquele time de 14?
Olha, é difícil explicar, porque estava tudo muito bem, né? Eu, particularmente, fiquei muito triste porque eu deixei de não ir para a China para jogar a Libertadores. E no meu terceiro jogo da Libertadores, eu tive a fratura da lombar, né? Onde eu fiquei 4 meses de fora ali. Então, as coisas começaram a acontecer, os jogos em casa já ficou mais difícil. Então, como eu estava vivendo um bom momento, eu creio que não se eu estou jogando, as coisas teriam acontecido. Mas creio que poderia ser diferente pelo bom momento que eu vivia. O Léo Moura falava muito que se o jogo tivesse 0-0, a bola ficava me procurando dentro da área para eu fazer o 1-0, né? E isso aí, aquele bom momento, infelizmente eu tive a lesão, aonde me deixou triste, meus companheiros também sentiu bastante ali, porque sabia que eu vivi um bom momento. E Libertadores é isso, quando você empata um jogo em casa, onde você tem que ganhar, para buscar fora já é muito mais difícil, né? E foi o que aconteceu ali naquele momento.
Boa, Hernani, para a gente te liberar então, ó, deixa seu recado final para a torcida rubro-negra aí. Queremos saber o seguinte, se você vai estar de olho lá no dia 12, no dia 19, quando o Flamengo joga a final da Copa do Brasil, no dia 29 de outubro, quando joga a final da Libertadores, fica à vontade para mandar o recado aí que você quiser, porque tem muitos rubro-negros te ouvindo aqui no GE Flamengo, sucesso de audiência aqui no GE.
Ó, para te falar a verdade, não só 12 e 19, a maioria dos jogos do Flamengo eu assisto sim, porque o Flamengo ganhou um torcedor, e com certeza eu vou estar torcendo, né? Desejo toda a sorte do mundo para o Flamengo aí, que possa ganhar cada vez mais, porque esse torcedor merece. O carinho que a torcida tem pelos jogadores aí é diferenciado, e isso faz diferença no dia a dia do atleta. E apoiar, porque o dia que não acontecer não é porque o atleta não quer, porque nós somos falhos, nós vamos errar, mas errar tentando, né? A gente sabe que um dia ou outro não vai acontecer, mas continue apoiando, porque esse elenco tem muita qualidade e vai dar muita alegria para essa torcida ainda.
Boa. Obrigado, muito obrigado, Hernani Brocador, por ter disponibilizado aí um tempo entre esses seus treinos, a vida de pai, enfim, a vida de chefe de família aí também. Mais uma vez, obrigado pelo carinho aqui no podcast, com o carinho com a torcida rubro-negra. E sempre que você quiser, o espaço está aberto.
Tamo junto, pode deixar que eu vou voltar assim. Gostei muito de estar aqui com vocês e deixo um grande abraço a todos aí. Valeu.
Valeu, Broca.
Tamo junto, grande abraço.
Valeu. Tchau, valeu. Tchau. Obrigado, Hernani. Abraço.
Valeu. Valeu, minha fé.
Então seguimos, né?
Então vamos seguir aqui na nossa resenha.
Brocador, gente fina pra caramba, hein, galera?
Porra. Vou te falar, é um cara que eu trabalhei com ele ali em 2013, depois eu tive a sorte de ir cobrir a primeira semana de férias dele, né? A gente no GE fazia muito isso, né? Eu lembro que em 2009 o Angelim, o Ben Chimol, foi também com o Angelim lá para Juazeiro, e depois que o Flamengo foi campeão também, eu fui com o Hernani lá para Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, a gente pegou um voo para Vitória da Conquista, e lá foi mais 600 quilômetros de carro. E deu para ver assim, o quanto que assim, a origem dele, a humildade dele, é um cara que, ao longo desses 10 anos aí, eu pude manter contato, construir uma amizade, e assim, isso que vocês viram aí, e viram da simplicidade dele, é muito genuíno, é muito de verdade. Então, é um cara que é legal, como ele falou, assim, de ter tido a oportunidade da vida dele e ter aproveitado, né? E tá marcado na história, porque é um cara que merece. Ele falou aí da questão da fratura, tem até uma história curiosa e negativa, assim, que envolve Guayaquil também, que ele se lesiona, se eu não me engano, foi num jogo contra a Cabo Friense, pelo Carioca, ele tomou uma pancada nas costas, a lesão dele foi a mesma que o Neymar teve na Copa, pouco depois, né, fratura de vértebra ali, só que o Flamengo demorou a identificar essa fratura e ele fez uma viagem do Rio para Guayaquil, um voo super longo, na época não era voo fretado, era com conexão e tudo mais, com essa fratura. Eu lembro muito bem dele chegar em Guayaquil, cheguei antes, dele chegar com muita dificuldade até para andar, ele ficou fora desse jogo, foi um jogo que foi uma vitória por 2-1 do Flamengo contra o Emelec lá. Então são histórias assim que acaba remetendo Hernani, a Guayaquil, o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, é um cara que invariavelmente tá linkado.
Tudo ligado, Caê, grande mandado.
Tá linkado com vários momentos aí da história do Flamengo, e não só ele, né? Eu costumo falar também, a gente já, na época da pandemia, a gente fez alguns episódios aqui, até pré-Arthur Mullenberg também, onde eu sempre fiz questão de valorizar muito essa geração, a geração que eu diria que foi a de 2006 a 2010, e que tem ali um último suspiro muito pelo Léo Moura em 2013, né? Uma geração que nesse ato do Flamengo entre 81 e 2019, conseguiu reativar algumas memórias e alguma capacidade de torcer do Flamengo, né? Pegar 2006, Copa do Brasil 7, 8, 9, 10, depois agora já com o Hernani, com o Elias. Então acho que é muito legal a gente reforçar isso, porque tem a chamada geração 2019, que acha que qualquer coisa que não seja
ser campeão da Libertadores não vale, não presta e não serve. É mostrar que o Flamengo teve épocas aí, não vou dizer de vacas magras, porque comparado com outros clubes, o Flamengo nunca teve em baixa nesse sentido, assim, mas são épocas que merecem ser valorizadas. Então, Angelim, Léo Moura, Juan, lateral, que às vezes passa batido também, Torozinho, depois Hernani, Elias, esses caras deixaram seu nome também na história do Flamengo.
É isso, a gente vai seguir, depois dessa entrevista com o Hernani, a gente vai seguir um pouquinho aqui na nossa resenha do GE Flamengo, já que ficamos uma semana sem podcast, né? A última edição havia sido depois do Fla-Flu. Essa edição é um pouco mais feliz, né? Aquela do Fla-Flu foi analisando uma derrota no Clássico. Mas o Arthur Mullenberg...
tu falou aí, havia sido. Eu lembrei de uma oportunidade de usar o lá ele. Havia dado, lá ele!
eu confesso que eu não tinha entendido muito essa gíria, não. Agora eu acho que eu pesquei melhor. O Caimota aqui, quase baiano, né? O Caimota é de Campos, dos Goitacás, mas quase baiano, adora a cultura baiana. Mas o Arthur, eu fiz a pergunta para o Hernani porque eu acho que a sensação foi muito essa. Por exemplo, a Letícia é mais jovem, não vou nem perguntar a idade da Letícia, né? Mas você é o nosso cara mais velho, ou é o que é jovem. É 25. O Arthur,
nessa época dá para entregar ainda.
Dá para entregar.
Tranquilo,
mas o Arthur é jovem há mais tempo, digamos assim.
Dá para entregar, né? Dá para entregar lá ele.
Mas o Arthur.
O Hendrick, pô!
Eu vou dar no profissional tudo que eu dei na base, lá ele!
Eita, rapaz, que é isso? Mas, Arthur, você que viveu diversas gerações aí, inclusive o Kaique estava comentando, o Flamengo nunca passou por um jejum longo, como, por exemplo, os rivais do Rio de Janeiro passam, mas esse período, depois do título da Copa do Brasil e esse time de 2019... Foi um período em que o torcedor do Flamengo acho que sofreu bastante, né? Depois do Ex ali, aí veio aquele 2010 muito ruim, veio o Ronaldinho dando esperança, aí vem 2013, quando ninguém esperava sair o título da Copa do Brasil. Eu acho que entre 2009, essa geração de 2009, e ali teve o time do Ronaldinho, até 2019, acho que o Hernani talvez tenha sido o único cara que flertou com a idolatria, ou para muitos chegou a ser ídolo do Flamengo, né? Porque se você pensar lá para 2014, 15, 16, 17, foi um deserto de ídolos, deserto de jogadores que a torcida do Flamengo teria como referência até esse time de 2019 que entrou para a história, né? Então é interessante a gente trazer o Hernani nesse momento, porque não só ele é, acho que, sinônimo de título da Copa do Brasil para essas gerações mais novas, como também ele é um cara que eu acho que representa essa transição lá entre o Hexa e esse time que foi hepta, foi octa.
É, a pergunta boa, exata, complexa. Porque, na verdade, o que eu acho que acontece com essa geração depois dessa Copa do Brasil foi que a gente passou a sofrer de um jeito diferente. Não foi da mesma maneira que a gente sofreu desde 92, né? Ou, digamos, 2009, que acabou o sofrimento. Veio um outro sofrimento, que foi o sofrimento de... Não é que você seja pobre, mas você não sabe usar o dinheiro, né? O Flamengo já começava a ter uma grana, começava a ter um planejamento, fazia supostamente grandes contratações que davam em nada. E a gente empilhou aí. Tudo bem, ganhou um carioca safado, que foi ótimo, foi roubadíssimo, né? Aquele gol do Márcio Araújo. E aquilo foi gostoso em 14, mas depois, cara, foi só sofrimento. Gastamos uma grana para trazer o Guerreiro, para acabar com o Caô. E o cara, na verdade, era um agente infiltrado do Caô, né? Coando, escausando.
Era o Caô puro esse aí, né?
Pô, era o Caô cubo, mas enfim. O que acontece? O Hernani é um momento feliz, é uma lembrança feliz do Flamengo muito mais guerreiro. O clube estava preparado, a torcida foi vacinada, né, na chegada dos carecas com bandeira. Falaram, olha, não vamos fazer nada esse ano, galera, vai ser difícil. Já começamos perdendo o Carioca para o Botafogo, então a gente já sabia que o ano ia ser difícil. Aquela Copa do Brasil foi espetacular. E o brasileiro, a gente sabe o quão traumático foi, né, no final, aquela confusão de Portuguesa, Fluminense não trouxe a minha pizza, quase deu tudo errado. Então, Hernani, boas lembranças do Flamengo, infelizmente não rolou dele ficar mais. Mas eu me lembro que em 19 ou em 20 alguém estava falando, olha, está acabando o contrato dele no Sport ou no Bahia, vamos buscar. Eu acho que ele caberia no Flamengo como uma peça de sorte, né? Um token assim, da sorte, dos momentos mais difíceis. Cara, é isso. Eu acho ele um grande, grande exemplo. Fiquei muito feliz de vê-lo. Nunca tinha falado com ele, né? Mas sou grande fã dele. Escrevi um livro sobre a Copa do Brasil. porra, babando geral o ovo dele, porque ele, quando tocava na bola, entrava, isso foi incrível. Lá ele, claro. Enfim, grande cara. E sobre o Flamengo, galera, eu só quero aqui citar o grande Jorge Duílio Lima Menezes. Mais um domingo sem você, eu não aguento mais. Volta, Mengão, pelo amor de Deus.
Pois é, o Mengão volta a campo na quarta-feira. Essa é a primeira edição, né, Fred, que a gente está fazendo depois do sorteio da Copa do Brasil, né? E agora eu acho que a mentalidade, o pensamento rubro-negro mais imediato, tudo bem, está lá no dia 29, mas mais imediato no dia 12, no dia 19, porque a gente, entre a última edição e essa, a gente conheceu aí a ordem dos mandos de campo da Copa do Brasil. Flamengo vai jogar, vai decidir em casa, inclusive ingressos à venda a partir dessa segunda-feira. Então, isso também remete um pouco a 2013, né? Quando o Flamengo joga o segundo jogo contra o Atlético Paranaense, que eu até falei, né? A gente acabou assistindo essa partida juntos, né, Fred? Então, o torcedor rubro-negro na esperança de quase 10 anos depois poder viver um título dentro do estádio, já que a Copa Libertadores de 2019, o Flamengo foi campeão em Lima, o Campeonato Brasileiro acabou sendo campeão em trânsito, né? Dentro do carro, na Avenida Presidente Vargas. E o Octa, né, o Campeonato Brasileiro de 2020, acabou sendo lá no Morumbi, numa época sem público, etc.
Teve a Recopa, né?
Ah, teve a Recopa, verdade. Verdade. É, mas...
Teve.
Não chega
a
ser.
Mas não é, né?
Mas pelo contexto de mister, de tudo ali, aí foi mais... valeu mais.
Foi teve festa.
Mais assim, Nathan, eu acho que... por ser o Corinthians, por ser a Copa do Brasil, que é muito mais importante que a Recopa, ainda tem o seguinte, às vezes o adversário dá uma broxada na competição. Assim, porra, Independente Del Valle, entendeu? Independente Del Valle era, porra, entendeu? Ninguém à época. Então, eu acho que tem toda essa expectativa mesmo, assim, de novo, de viver um grande título no Maracanã, se é que o Flamengo vai conquistá-lo, mas tem grandes oportunidades. Inclusive, você falou aí dessa Copa do Brasil de 2013, queria que você falasse de alguém que falava de placar bailarino e acertou contra o Botafogo. Eu quero saber quem foi. E, ó, se não fosse aniversário do Léo Moura, o meu palpite ia ser completo, que aí deixaram ele bater o pênalti e ele fez o 4-0. Mas quanto que eu falei que ia ser o jogo, Natan? Fala aí.
Frederico cravou. Foi 4-0, Fred?
Isso, 4-0.
4-1. 4-0, Fred falou, vai ser 4-0. 3 gols.
4 gols do Hernani, eu falei 4.
4 gols do Broca, verdade. Acabou o Léo Moura pegando aquele pênalti para bater, para receber o parabéns para você, né, Fred?
Que é isso. É verdade. Aqui não foi muito esculacho, meu irmão. Deixa o tio bater o pênalti que é aniversário dele. Ali foi a fantástica fábrica de chocolate. Né? Eu me lembro da carinha do Renato sentado no banco do Botafogo, vendo as bolas entrando. Que coisa linda, cara. Foi muito legal aquilo ali.
Renato Volante?
Renato Volante, que veio do Santos.
Cara, assim, e a gente hoje, se a gente para falar que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, a semifinal contra o Goiás, Botafogo, as pessoas não têm a dimensão. Naquela época, o Cruzeiro foi campeão, o Atlético Paranaense foi vice-campeão, o Botafogo foi terceiro colocado do brasileiro e o Goiás foi quinto ou sexto, mas por muito tempo ficou em quarto ali, que era o Goiás do Walter. Então, assim, foi uma
campanha... deitando e rolando.
Foi uma campanha de um Flamengo que não tinha muita expectativa, como o Arthur falou, fez um Carioca muito ruim. Teve a troca do Dorival para o Jorginho para o Mano para o Jaime. E aí, a virada, obviamente, é o jogo contra o Cruzeiro, mas é um Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil. Quando a Copa do Brasil estava voltando a ter... Foi o primeiro ano depois de muito tempo em que quem jogava a Libertadores jogava a Copa do Brasil, então voltou a ser uma Copa do Brasil mais forte e foi campeão, desbancando 4 dos 5 primeiros do Brasileirão, né, cara? Foi um título muito, muito impactante também por isso na época. Repito, a gente fala hoje Goiás, Botafogo, Atlético Paranaense, a gente de repente não tem a dimensão, mas quem viveu na época sabe. E uma coisa que eu acho que também que tem que sempre entrar muito em pauta é a importância desse título para que o Flamengo atingisse o estágio que atingiu hoje. Porque eu acho muito difícil que, se não houvesse esse título, se a tal política da austeridade e tudo mais seria mantida por tanto tempo. Porque aí o gap de títulos não seria de 6 anos, seria de 10. E aí, nesse período, acho que teria que se gastar mais e a chance das coisas degringolarem, eu acho que eram maiores.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu acho que esse título foi muito importante para dar ao torcedor a paciência que foi tão fundamental para que o Flamengo chegasse onde chegou hoje.
É isso.
Tá certo. Vamos parar. Fala aí, Fred.
Desculpa, Nathan, só para completar, acho legal isso aí que o Caio pontou sobre os adversários. E assim, são jogos muito marcantes. O gol do Elias no final, pô, foi um dos gols mais. Que promoveu uma das maiores catarses naquele ano, aquele golaço dele no final.
E volta ao Maracanã, né, Fred? Era o novo Maracanã reabrindo ali.
Eu lembro que eu estava na redação fazendo tempo real, e pro ouvinte, pro internauta que está conosco aí, você trabalhar num jogo na redação é uma loucura, porque tem um delay, uma TV está na frente. Então eu ficava olhando para a TV aqui, eu fiz o tempo real desse jogo, eu olhava para essa TV e a lada do cantão lá do downtown estava na frente. Então quando eu olhei para lá, o Elias já estava saindo para comemorar, e eu já marquei. Então, pô, aí você pega depois, Botafogo, jogo super marcante, esses três gols do Brocador, Botafogo com o Timaço, Botafogo do Sidorff. Porra, o Hernani fazendo 13, o aniversário do Léo Moura foi muito emocionante no estádio, porque a torcida amava muito o Léo Moura. Aí você pega a semifinal, tem a questão do Elias, o filho dele, o Davi, estava internado com problema, e a torcida cantou o nome do Davi em vez de cantar o nome do Elias. E aí ele fez o gol e comemorou com a máscara de nebulização. Ele mesmo já citou isso numa entrevista com o Benjamin Bach, que pô, ele começa a chorar copiosamente para falar do que a torcida fez, que na época tinha o Orkut, o perfil dos torcedores, os torcedores estavam trocando a foto própria pela foto do Davi. Então foi uma grande mobilização. Esse jogo também tem o Walter falando que ia deitar e rolar no Flamengo. Aí acaba o jogo, a torcida, eu vou deitar e rolar, eu vou deitar e rolar, zoando o Goiás. Então o campeonato foi todo marcante, né? Muito, muito marcante para essa geração.
Lá ele!
Essa aí é tranquilo, deitar e rolar.
Essa música aí, não pode esquecer uma coisa aí nessa lista que o Fred fez, muito boa, é o seguinte também, galera. Foi a volta do Maracanã. Maracanã foi reaberto com Flamengo e Cruzeiro, jogo de volta nas oitavas de final. E ali foi jogada essa Copa do Brasil. Foi muito importante esse reencontro da torcida com o Maraca. Apesar de ter sido super caro, né?
Foi muito caro, eu não sei se você estava no estádio, mas assim, eu acho que foi uma das atmosferas mais incríveis que eu já senti no Maracanã, assim, nesse novo Maracanã principalmente, porque todo mundo parecia que tinha certeza que o Flamengo ia conseguir o gol, né, cara?
Total, total. Quando o Carlos Eduardo fez aquele gol lá no Mineirão, meio que acendeu uma esperança.
Foi parecido louca com o Galo esse ano, né?
Com o gol do Lázaro. Mas deu essa loucura. E eu queria lembrar também, mais, já que é o janelão da saudade, né? Varandão da saudade, que o jogo com o Botafogo, o segundo jogo com o Botafogo, foi realizado no Dia da Consciência Negra. E a gente teve a presença no estádio do Spike Lee, que ficou alucinado com a torcida do Flamengo. Ele não sabia onde ele tinha se metido.
Sabia disso, não?
Pô, tem fotos aí, tem cobertura disso. Eu não tirei foto com ele, lógico que eu sou um cara discreto, mas tirei foto dele lá. Amarradão, curtindo muito aquilo ali, deu altas declarações que nunca tinha visto nada igual, né? Ele que é um fã do Lakers, do New York Knicks, está sempre nos jogos lá no Madison, ele ficou doido, cara, o cara ficou doido, realmente, e foi muito legal, né? Foi um dia da consciência negra completo, e a torcida vibrou muito, com 4-0 do Botafogo, foi muito legal.
Foi histórico. O Ben aí, ó, filho do Caê, participando do podcast com a gente aí do ladinho dele Ben. Agora.
Esse aqui é o Lucas, é meu sobrinho.
Sobrinho?
Dá oi.
Aí,
Luca.
Fala, Lucas. Mas olha só, vamos...
Quem que vai ganhar a final da Libertadores? Flamengo ou Atlético Paranaense?
Flamengo.
E a Copa do Brasil? Corinthians.
Fiquei com medinho aqui, cara. Não tava ensaiado.
Flamengo.
Sabe muito. Eu fiquei com medo da segunda resposta, porque ele pensou, quando ele perguntou a Copa do Brasil, demorou uns 5 segundos a mais para ele responder.
Gol de quem?
Deu uma travada.
Gol
do Gabigol, coisa linda, tá sabendo muito de futebol, moleque, ó, mas é vamos isso. Fechar a janela da saudade, até porque a gente precisa botar a Letícia no papo, e a Letícia tinha o quê? 14 anos lá na Copa do Brasil, 13, ela não bebia nem água tóxica ainda, né, o Fred Gomes?
Ela nem bebe muito até hoje, ela é mais da água normal.
Eu não bebo muito, não, eu não bebo, tá, Fredão? Por favor. Tá.
Ó, que eu já te vi no Instagram tomando uns shots aí de água tóxica, hein?
Lá ele, caraca, lá ele.
Me entregou assim? Que isso, Fredão?
Mas é pouco, tá, Gela?
Noviado, que isso?
Não, é isso. Esses são os meus amigos, entendeu? São apenas apostas com a galera que sai. Às vezes me obrigam um shotzinho, eu dou, entendeu?
Eu também. Vai, o problema é que eu perco a aposta todo fim de semana.
O Fred também, é só um shotzinho ou outro.
Tô perdendo a aposta pra cacete também.
Eu não tenho problema com bebida, eu tenho problema com apostas, né? Eu não sou alcoólatra, eu sou ludopata.
É isso aí.
Mas olha só, Letícia, falando da Copa do Brasil de agora, né? Dia 12 de outubro.
Obrigada, entendeu? Já que a minha memória não é tão boa, eu era um neném.
Não, nem também não, né? Vamos exagerar, né? Quer humilhar a gente, pô, Fred? Não, mas ô, Letícia, falando do calendário rubro-negro aí, o Flamengo agora joga com Fortaleza nessa quarta-feira, depois tem o jogo contra o Bragantino, depois contra o Internacional, depois contra o Cuiabá, e aí só lá no dia 12 pega o Corinthians fora de casa no jogo de ida da Copa do Brasil. É, da semana passada para essa, mudou alguma coisa nesse planejamento do Flamengo? A princípio, quanto Fortaleza, time reserva, porque o Caemota, depois a gente vai até passar a bola para o Caê, trouxe a informação de que o planejamento é jogar com time reserva. O planejamento é poupando a galera do time A lá para o dia 12, mas tem 4 jogos aí. O Flamengo pode também se dar o luxo de sair botando time B ou time sub-20, ou seja lá quem for, nessas 4 partidas que tem alguns adversários complicados, como o próprio vice-líder Internacional.
Não, com certeza. E aí a gente vai pensando também que, pelo menos no primeiro momento, nessa partida contra o Fortaleza, você ainda tem todos os 6 que estão com as suas respectivas seleções, né, que não vão chegar a tempo, a data FIFA acaba amanhã, né, basicamente são os últimos jogos. Então, contra o Fortaleza, você já tem 6 desfalques, mais ainda o Cebolinha e o Marinho, que foram expulsos. Então, o time de quarta-feira, eu acho que deve ser o mais diferente nessa sequência aí até a partida do Corinthians, porque justamente você não tem nem as principais peças para entrar no primeiro momento. Mas como você falou, né, o Caê trouxe bem na semana passada, eu acho que de início o planejamento é utilizar de fato o time reserva ou aquilo que a gente pode chamar até de alternativo, porque assim, reserva eu acho difícil, né? Porque uma coisa que é muito curiosa, a gente já falou em vários podcasts aqui, é que o Dorival ele acaba utilizando todos os atletas, apesar de utilizar ir a campo com o time B, por exemplo, no segundo tempo ele sempre coloca os titulares que estavam no banco de reserva, e quando é o inverso ele faz também, né? Entra com o titular e aí o time B, uma grande maioria ali, já entra. Então ele acaba utilizando todas as peças, o trabalho nessa semana livre, né, que foi para treinamento desde quarta-feira passada, que foi quando o Flamengo se reapresentou, foi muito feito em cima disso, né? O controle de carga, foi tudo muito controlado para você ver a minutagem. A gente até subiu uma matéria muito legal com os atletas que mais foram utilizados pelo Dorival, quem tem mais minutos. E aí agora, nessa reta final de temporada, isso vai ser cada vez mais controlado para essas partidas, porque de fato, hoje, o que importa no Flamengo é a partida contra o Corinthians e a partida contra o Atlético Paranaense, né? São 3 datas importantes demais internamente que vão ser bem administradas, como o Dorival falou em coletiva, para chegar todo mundo 100% à disposição no dia 12, 19 e 29 de outubro.
Ô, Caê, você trouxe a matéria quando a gente estava gravando o podcast na semana passada e a gente conseguiu ainda repercutir justamente esse planejamento aí que a comissão técnica tem de colocar as reservas ou o time B em campo em todos os jogos até o duelo contra o Corinthians. Mas a gente até debateu aqui, e alguns torcedores também vêm comentando, será que não é um excesso de zelo que pode até representar algo negativo, por exemplo, de você tirar um pouco do ritmo do jogo, mais do que dos atletas, mas do time, do entrosamento, do coletivo? Será que há a possibilidade da comissão repensar de repente, pelo menos, colocar em uma dessas partidas o time A em campo?
Então, acho que aí até houve uma questão, a gente falou até no Seleção sobre isso semana passada, uma questão de interpretação, né? A questão é que o Dorival pensa em colocar o time titular do Santos ao Pedro apenas contra o Corinthians, assim. O que não quer dizer que eles todos vão ficar sem jogar nesse período inteiro, assim. Até porque, por exemplo, já agora contra o Fortaleza, a tendência é que o Rodinei jogue, o Davi Luiz jogue, o La Pereira jogue, o Felipe Luiz jogue, o Thiago Maia jogue, o João jogue, o Gabriel jogue. Mas aí depois contra o Bragantino, dá um equilíbrio, tira dois, bota dois. Os que vieram de seleção vão fazer exames de CK para ver desgaste, não tem desgaste. Então, assim, acredito só que contra o Bragantino vai ser uma outra formação. Depois contra o Cuiabá, sim, certamente no jogo do outro fim de semana vai ser uma escalação totalmente reserva, aí sim. E a grande questão é o jogo contra o Inter, uma semana antes do Corinthians, que há sim um debate, se coloca o time do Santos ao Pedro, sim ou não, mas tudo vai depender muito desse ajuste de cargas, como a Letícia bem pontuou. Então, assim, quando a gente fala que o Dorival vai guardar o time titular para final, não quer dizer que eles vão ficar sem jogar, é que eles não devem jogar juntos. Até porque assim já vinha sendo, né? Eu acho que com exceção do jogo contra o São Paulo no Morumbi e do 5-0 contra o Atlético Paranaense no Maracanã, em todos os jogos houve essa mescla. Houve essa questão, hoje jogam dois, daqui a pouco jogam quatro, jogam cinco, contra o Goiás já foi meio time. Então, assim, eu acho que tem uma leitura, o senso comum acaba sempre potencializando uma leitura, como diz o Rizek, portalupiana, como se o Flamengo estivesse abrindo mão completamente, mas foram situações completamente de exceção, assim, por conta ali da proximidade dos jogos de mata-mata, e aí a gente vai voltar à questão do porquê priorizar as Copas. Eu acho que fazem uma leitura muito mais por conveniência. É muito fácil você falar hoje que poderia colocar o time titular contra o Palmeiras, ou contra o Ceará, ou contra em outro jogo. Eu acho que o Ceará é o único jogo que não suscita muita leitura condicionada, né? Ali sim, eu acho que realmente pelo 4-0 ele poderia fazer isso. Agora o Palmeiras, por exemplo, que fala assim muito, de repente, se você coloca o time titular no Allianz, você não teria o time titular com tanta força para fazer 3-1 contra o São Paulo, mesmo jogando mal. De repente ali o dano poderia ser muito maior diante da atuação boa até do próprio São Paulo, enfim. Mas tudo fica no campo da especulação, né? Falando daqui para frente é bem isso, sim. Acho que é o Flamengo do Dorival. Aquele time ideal, o time titular, a expectativa era de que ele jogasse somente nas finais, até porque ele tem 10 jogos, 8 jogos de Copa e 2 jogos de Brasileiro somente, que são os jogos contra o Juventude no Mané Garrincha 4-0 e contra o Fluminense agora esse último jogo. Então é muito mais essa questão mesmo de dosar e de equilibrar, e de que eles não se desgastem nesse sentido juntos, até um desgaste mesmo talvez psicológico, mental. De repente, se você perde para o Inter, até que ponto aquela aura de time de Copas imbatível e atropelador perde um pouco, porque já perdeu o Fluminense também e tal, entendeu? Assim, eu acho que tudo isso entra muito na balança. Tem o caso, que é o principal, que é do Arrascaeta, é entender como que ele vai voltar, entender tudo. Esse diálogo que tem tido entre Flamengo e Uruguai, desde que o Bruno Mazziotti, que é físico brasileiro, assumiu o DM do Uruguai ali, tem sido muito importante. Você pode ver que é a segunda data FIFA já, que o Arrascaeta quase não joga. Na última data FIFA ele ficou fora de 2 jogos, e no terceiro fez apenas um tempo. Agora, já contra o Irã, ele fez apenas 20 e poucos minutos, e a tendência é que amanhã, contra o Canadá, se não me engano, ele também
Canadá,
não joga
Canadá.
Não joga o tempo inteiro. Então isso já minimiza muito esse risco e já faz esse controle de cargas pro Flamengo. Até curioso que o Bruno Mazziotti, que está cuidando do Arrascaeta, é fisioterapeuta também do Corinthians, né? Até curioso isso, mas a gente, claro, é apenas uma curiosidade, não há nenhum tipo de conflito, porque a gente tem que sempre ponderar do nível de profissionalismo das pessoas, né? Mas acho que é isso, cara. Eu acho que é muito mais equilibrar e não haver um desgaste, nem um desgaste físico, nem um desgaste de superexposição desse time em datas que são desnecessárias, né? Acho que a palavra é essa. Realmente são confrontos que não são simples. Acho que esse jogo do Fortaleza agora, delicadíssimo. E para fechar também, já aqui meu longo depoimento, acho que fala-se muito da questão de poupar ou não poupar, de administrar ou de não administrar. Por mais que tenha sido com metodologias e estratégias diferentes, o time ideal do Dorival já jogou mais vezes juntos do que o time ideal do Jorge Jesus. Isso mostra um pouco também do quanto que esse equilíbrio de carga, essa dosagem, já existia também em outros momentos. E o Dorival até teve que usar o seu time principal precocemente mais vezes do que o Mister, né?
É, o Fred, eu acho que a preocupação hoje é mais com o que acontece com os jogadores do Flamengo fora do que na comissão técnica, né? Acho que a torcida do Flamengo confia muito no Dorival, na sua comissão, mas está preocupada mais é justamente com o uso, de repente, do Arrascaeta, do Vidal, até do próprio Everton Ribeiro e do Pedro. É, o Pedro chegou a entrar no final do jogo aí entre a seleção brasileira e Gana, não teve muitas oportunidades, o Everton Ribeiro também. A expectativa é que ambos sejam mais utilizados nessa outra partida contra a Tunísia, principalmente o Pedro, né?
O Pedro nem entrou, né, Nato? Na verdade,
ele não entrou, na verdade. Entrou o Everton Ribeiro que entrou. E o Pedro, a expectativa é que ele seja colocado ou de início, ou pelo menos tenha mais tempo agora contra a Tunísia. E o Arrascaeta só jogou meia hora, né, Fred? Você até fez uma matériazinha, a galera leu lá no GE.globo. Eu acho que a preocupação nesse momento, nessa segunda-feira, pelo menos, até aí o meio dessa semana, é mais o que está acontecendo fora dos muros do Ninho.
Exatamente. Eu fiz essa nota justamente por conta disso. Eu falei, o Rubro Negro, essa hora, está preocupado. Eu até me inscrevi no site da Federação Uruguaia para assistir. Amanhã eu vou assistir também. Assistir Uruguai e Canadá, vai ser na Eslováquia, se eu não me engano. Negócio meio aleatório. O primeiro jogo foi na Áustria, agora é na Eslováquia, uma loucura. E aí o Arrascaeta não forçou, mas foi muito acionado nos 22 minutos que ele jogou. Sempre ali aparecendo pelo lado direito, se entendendo muito bem com o Varela. Acabou que o gol até saiu nas costas do Varela. Varela deu mole defensivo, mas na frente ele estava aparecendo bastante. Antes do Arrascaeta entrar, quem estava mandando no time é aquele do Real Madrid, o Federico Valverde, estava comendo a bola, mas num contra-ataque o Varela tomou nas costas e o Uruguai perdeu, mas o Arrasca não forçou muito, quase fez um golaço, tentou encobrir lá o goleiro do Irã, que óbvio que eu não lembro o nome do cara, nome difícil pra cacete, mas ele jogou legal no pouquinho.
Tem que ver no álbum de figurinha, pô.
Vai dar algum lá ele também. Não, se bem que Irã não dá lá ele, cara. Irã não dá, mas é um nome difícil. Enfim, aí ganhou com o Taremi, gol do Taremi, que é o cara famosinho, né? Aí fecharam lá. Mas é isso, o pessoal está preocupado para não se machucar amanhã com Pedro, Everton Ribeiro, Vidal. Aí a torcida de olho mais para resguardar seus jogadores do que para se preocupar mesmo com o Data FIFA. O Arthur, que é um grande fã da Data FIFA, né? Adora um jogo de seleção. Acho que ele sim está ansioso para ver a seleção brasileira amanhã contra a Tunísia, esse grande jogo, né, Arthur?
Vai até instalar uma, né, Arthur?
Pô, eu estou muito empolgado, cara. Muito empolgado mesmo. Inclusive, mais pro Brasil, assim, tá jogando na França. Eu acho maneiro isso. É melhor que jogar na Inglaterra. E sei lá. Cara, eu não tô nem aí, meu irmão. Porra, não consigo nem me preocupar com isso. Eu tô preocupado com o Flamengo mesmo. Tô preocupado com essa dependência do Uruguai pelo Arrascaeta. E legal que estão poupando o cara, mas a notícia que nós tínhamos aqui era pubalgia, né? Pubalgia é uma inflamação. Se o cara não sossegar, não tomar os remedinhos certos lá, não vai acabar a inflamação. E pode piorar. Então tem um pouco de receio com isso. É um fim de temporada terrível para esses caras. Imagina o número de jogos importantes, mais Copa do Mundo, mais festinha de fim de ano. É, porra, tem que estar com um preparo físico incrível para conseguir cumprir todos os compromissos. Eu espero que eles estejam preparados para isso. E o brasileiro, cara, como vocês falaram, né? Eu venho falando disso desde março, né, gente? Não tinha chance nenhuma, né? A gente não tinha chance nenhuma. Então, o Flamengo não desistiu do brasileiro, mas o brasileiro desistiu do Flamengo. O que a gente pode fazer? Né? Só se deve amar quando é amado. Flamengo, esse ano o campeonato não queria nada com a gente, deu tudo errado pra gente, pô. Perdia os jogos, o Palmeiras não perde jogo. Então, tudo certo. Quero ganhar essas duas Copas. Aí vai ficar tudo zerado, tudo pra começar um 2023 melhor, sem tantos erros. De preferência com o técnico que não sai no meio, né? Conseguir uma temporada com o técnico só. É pedir demais isso, gente? Pô.
Você tá nessa campanha, hein? Você tá nessa campanha, Arthur? Mas, ó, o Brasileirão pro Flamengo, o peso do resultado já diminuiu de cada jogo, mas o nosso bolão não. Todos os jogos continuam valendo a mesma pontuação. É, Fla-Flu, todo mundo zerou, o Caê. Então, ó, só para lembrar aqui a classificação. Eu sigo na liderança, 85 pontos. Você é o vice-líder com 83. Fred Uber ficou para trás agora com 80. E aí tem o Arthur e o Fred Gomes. Olha aí, Fred, você chegou no Arthur Mullenberg. Empatados ali na quinta colocação. E aí a Letícia, que agora também está jogando. A Letícia está jogando o bolão junto com a Giovana, né? Começou lá no Cariocão, dando seus palpites. A Letícia agora fica incumbida dos palpites da Giovana. Ela está tendo que fazer uma campanha de recuperação aí, que tem 64 pontos.
É, mas, realmente, justíssimo. Eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Falar com a Giovana, vou falar para a Giovana dividir comigo essa responsabilidade, entendeu?
Sim, mas é das duas. Na verdade, é que você vai ser uma boa amiga e não vai falar mal dela, né? Mas ela te entregou a bomba aí, né?
Eu assumi lá no rebaixamento, né? Tendo que fazer campanha de campeão, muito complicado. Mas tudo bem, na próxima temporada eu vou me recuperar. Aquele papo, né? Aquela entrevista clássica do jogador.
Aquela, padrão. Então, já dá teu palpite aí, Letícia, para Fortaleza e Flamengo, esse jogo aí, quarta-feira, fora de casa, 7 horas da noite, né?
Depois, isso, 7.
2-1, Flamengo.
Palpite clássico, então, 2-1. Achei que você ia adotar a estratégia Fred Gomes de ganhar sozinha, começar a botar nas goleadas, um negócio assim. Vai na disciplina, né?
Quem é assim é meu pai. Só fala goleada.
Grande Xandão. Um dos melhores áudios do WhatsApp é o Xandão.
Então vai lá, Fred Gomes.
Ó, Natan, prometo, um dia eu vou separar um áudio dele que possa ser transmitido para vocês ouvirem, porque ele é fenômeno.
Xandão. Não, vou colocar no ar. Não só para a gente ouvir, colocar no ar aqui o Xandão, que aí é justo.
Próxima vez que a gente pedir áudio, né, Fred? A gente bota aqui o Xandão junto com os torcedores rubro-negro. O Xandão é rubro-negro, né?
Claro, pra cacete.
Tá brincando? Não, ele vai ficar revoltadíssimo com esse seu questionamento.
Essa pergunta.
É que eu não me recordo. É que você falou que seu avô era tricolor, né? Aí eu falei, ah, será que o Xandão é rubro-negro?
Se não, não fosse, meu avô, Letícia, meu não tinha avô, pai.
Meu avô é tricolor e meu pai é rubro-negro. Curioso, né?
Não tem nada de curioso.
E você é aquele time lá, né?
Da evolução das espécies.
Eu sou aquele time lá, entendeu?
Ela também é Goitacais, o Caê.
É isso. Não, Olaria, pô. Respeita a Rua Bariri, cara.
A menina que mora na Rua Bariri nunca foi lá no... mora na Rua Urandos e não foi no Cacique. Letícia, devagar aí, para tirar onda.
Não, iremos. Prometi, iremos. Todos nós. Está convidado, Natan.
Ó, eu vou, mas ó, a gente tá marcando show com o Arthur Mullenberg desde o ano passado e nunca saiu.
Calma, isso aí, é.
Amigos,
isso aí.
Vocês não têm a agenda que eu tenho, pô. Minha agenda é pesada, amigo.
Tá chamando a gente desocupado mesmo?
É, não, desocupado. De os caras que cobram o Flamengo são desocupados, meu irmão.
O cara tá de brincadeira com essa aspas agora.
Não, mas olha só, ô Letícia, a gente pode até ir por tentar marcar esse cacique, só que vai ser impossível ter todo mundo, porque... Cacique de Ramos é no domingo. Domingo, dia de futebol. Como é que vai todos os setoristas do Flamengo para lá?
Vai! Pode ter certeza, pai, que vai.
Acabar, vai para lá.
Cabo Maracanã ali, ó.
Dezembro rola. Dezembro rola, depois da Copa.
Quero ver. Fred Gomes.
Eu não saio do túnel, não, cara.
Eu ia falar isso. Fred Gomes, Arthur Mullenberg, Caê Mota. Esses caras não passam do túnel, filho. No máximo,
entra da história. Cidade.
Entre o Santa Bárbara e o Zuzu Anjo, eu tô em tudo. Agora, passou, só sobrou pro Maracanã mesmo e tal.
Eu morei no Grajaú. Ô, Natan, eu morei no Grajaú e eu fui tomar cerveja lá com teu amigo. A gente marcou e o cara tava com o bar fechado com o Chico, pô. Entendeu? Verdade. Aí complica. O Chico tava fechado, o Romário e Ramon não estavam lá para receber. Aí, o Arthur, olha qual era a minha função. Beber com os vascaínos. E o nome dos caras, Ramon e Romário, por causa do jogador do Vasco. É mole, pai?
Programaço, hein? Que programaço, hein?
Não, mas o Arthur é o melhor churrasquinho do Meia. Eu diria da Zona Norte.
Você já entendeu? Falou isso. Eu tenho vale que ir lá. Visita. Tem que dar esse confere. Tem que dar esse confere.
Apesar da vascaínagem exalar naquela
esquina. Tô com 1% aqui. Se eu sumir, eu caí. Então, beijo.
Então, deixa o teu destaque placar, final já aí, Caê. Caê, vamos marcar então um chopp aqui, ó. Vamos marcar lá em Olaria, entendeu? Santa Cruz.
Quem
ganha
bebe de graça.
A codorna do feio, bora.
Oi, aí é na minha área.
Aí sim, engenho de dentro, vocês vivem indo lá, porra. Qual o problema do engenho de dentro?
Não, do lado, dá para ir andando. Caio Mota, dá o teu destaque final aí, você escolhe o lugar do chopp desse lado aqui do túnel. Quer dizer, eu tô na barra agora, mas desse você entendeu, né?
Cara, o destaque final bem rapidinho para não perder também aqui, para não cair no meio da... O depoimento, eu acho que assim, a torcida do Flamengo entender o que significam esses jogos aí agora contra Fortaleza, Bragantino, Inter e Cuiabá. Falando aqui dessa semana, né? Fortaleza e Bragantino, claro que o Flamengo também precisa cumprir seu papel, se manter ali no G4, pontuar, mas entender que nada nesse momento pode ser um fator que vá atrapalhar o caminho para as finais, assim, porque às vezes acaba que, pô, você. Você está com 10 desfalques, aí empata com o Fortaleza e vira terra arrasada de novo, como sempre. Qualquer tropeço vira celeuma. Então, é entender um pouco o momento, entender que não é você também largar de lado a competição, mas entender que há prioridades e há coisas muito importantes pela frente. Então, a gente vai lá. Eu estou indo amanhã para Fortaleza, vou estar nesse jogo. Vamos ver como é que vai ser. De repente, Mateuzão emula Reinier aí em 2019. E foi um jogo muito parecido também, cheio de desfalques. Foi ali que o Reinier deu o primeiro boom dele ali, né? Foi quando ele recusa a convocação para a seleção sub-17 e vai para Fortaleza, joga e faz o gol da vitória. Vamos ver, mas...
Ó, aproveitando então, ó, indicando entrevista com o Reinier no Gringolândia, podcast Futebol Internacional do GE. Mas eu caí antes de ir embora, dá o seu palpite.
Vou dar depois do seu.
Ah, então tá bom. Olha isso, cara. No Fla-Flu você ficou devendo, tá? Ficou enrolando, enrolando e não mandou. Não mandou. Deu sorte. O Caí já tá até ficando mudo.
Já tá ficando mudo. Dá o teu logo, Natan, pra ele poder dar com a voz dele. Tá ele.
Eu vou de 2-0, Flamengo.
Vou de 1.
Então, fechou. 1-0. Bom. Valeu, Caí Mota. Vai lá carregar teu celular. Obrigado pela participação aí. Tamo junto.
Falou, Caí.
Valeu, Caí. Foi 1-1 que ele falou?
Eu entendi 1-0, não?
Ah, eu entendi 1-1.
Eu também.
Para mim, está invalidado o palpite dele.
Chama o VAR.
Manda o zap aí, manda
o zap. O Caí está nessa de tentar me ultrapassar, está jogando contra o Flamengo. Não é a melhor das estratégias, não, né, Arthur?
É isso. Agora, eu, para você ver como a situação é grave do Flamengo, galera, o meu palpite para o jogo lá é 2-2. É, 2-2.
Mas é 2-2 achando que vai ser 3-2 ou é 2-2? É, 2-2 real.
Vou parar de revelar aqui meus sentimentos, tá? Só vou dizer o meu placar. O prognóstico é 2-2. E tá tomara certo, 2-2. Que seja, fique por aí, que não seja pior. Não estou vendo muitas boas perspectivas para esse jogo, não, galera. Já o Flamengo todo desmontadão, sem muita motivação. E o Fortaleza é o segundo melhor time do retorno brasileiro, né? Uma recuperação bonita pra caceta. E eles, quando estavam na merda, conseguindo ganhar da gente, imagina no Maracanã, imagina agora que eles estão arrumadinhos. Problemas aí com os times do Ceará. O Flamengo não está conseguindo ultrapassar nenhum deles.
Arthur Mullenberg vai de 2-2. Eu duvido que o Fred Gomes não vai botar uma vitória rubro-negra aí por um placar bailarino, Fred Gomes.
Está induzindo o cara, Natan. Que isso? Deixa ele apostar, pô.
É pressão, aposta, pô. Pressão.
Não, mas conhecendo, ó, tem 10 anos, 10 anos não, é quantos anos já? 11 anos de amizade, né, Fred Guarani?
Isso aí, 11 anos de amizade.
Então,
e você me conhece mesmo, você tá certíssimo.
Tomando aí.
3-0 pro Flamengo, claro, pô. Gabigol voltando a centroavância, ele tá com saudade de meter logo 3, então vão ser 3 gols do Gabigol, 3-0 pro Flamengo lá, Vamos ver se ele vai ser centroavante mesmo, assim, pelo que a gente apurou até então. O time de agora é Santos, Rodinei. Ainda temos mais 2 sessões de treinamento do Flamengo essa semana, mas por enquanto, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Diego, João Gomes, no meio-campo, Vitor Hugo, Matheus França e Gabigol. Aí eu confesso, assim, que questão de posicionamento eu não consegui apurar completa, porque o Dorival pode, de novo, colocar o Vitor Hugo como referência e o Gabigol aberto. Mas eu não vejo sentido agora. O Gabigol já há tanto tempo jogando longe do gol, acho que é a grande oportunidade dele para ele jogar por dentro. Então, acredito, mesmo o Vitor Hugo não sendo um jogador tão veloz, mas sendo um cara que tem talento, que já fez todas as posições do meio campo para dentro, ou para frente, perdão, eu imagino Vitor Hugo pela direita jogando de pé trocado, Matheus França pela esquerda mesmo, como jogou contra o Goiás, e o Gabigol ali pelo meio. Então, 3-0, 3 gols do Gabigol. E o Davi Luiz não vai fazer gol de novo, mas vai jogar bem
que
mais
isso,
uma
Fredão?
Vez.
Isso, Fredão? 3-0 Davi... com 3 gols do Gabigol.
3 gols do Gabigol.
Mas agora ele
gols.
É meia, Fredão.
Então, mas aí ele vai voltar a ser centroavante quarta-feira. Ele vai matar, tudo bem que ele fez gol no último jogo também contra o Fluminense, mas agora vai ser na dele mesmo, ali na área. Ele vai perder 5, mas vai fazer 3. Ele vai finalizar 8 vezes. E é isso aí, 3-0 pro Flamengo. Aí, fui até olhar a tabela do retorno aqui do que o Arthur falou. Realmente, ela não chega a ser o segundo colocado, mas é o quarto colocado do Fortaleza à frente do Flamengo. 16 pontos em 8 jogos. Pô, tá que tal o Fortaleza. Mas vai perder. Era o Lanterna, não tinha ganhado de ninguém. Ganhou do Flamengo no Maracanã. Agora isso aí vai inverter. E com 25% do estádio destinado à torcida do Flamengo, então vai ter muito barulho dos rubro-negros. Flamengo 3, Fortaleza 0.
Tá certo. Palpite animado do Fred Gomes. Depois despego do Fred Uber, que está gozando das merecidas férias, o que é uma notícia preocupante, né, o Arthur Mullenberg?
Muito preocupante. Espero que ele volte para as partidas finais. Para com essa palhaçada de férias. Essa
ele vai voltar.
Essa burguesia ultrapassada.
Jogo de São Paulo, Flamengo e Corinthians. Estamos juntos lá, os dois Freds. Vamos para o Itaquiarão.
Garoto.
E também estaremos no Maraca. Então,
é para equilibrar, entendeu? Fred é para equilibrar. Fred,
assim, vai deixar.
Ficando 0-0.
Mas depois do Vélez eu já limpei a alma. Devo colocar um empate com o Goiás na minha conta. Flamengo sem atacante é brincadeira, meu irmão. Não tem como. Aquele jogo ali
que eu não
tinha
procurar conta. Todos os suspeitos, cara. Você apareceu naturalmente.
Cara. Eu falei que não falo mais do Fred Gomes até o ano que vem. Prometi. Depois do Vélez não tem nada de... O Flamengo pode perder o que for aí. Que com a
mas o Vélez eu avisei, né, Fredão? Avisei que o Flamengo ia ganhar bem do Vélez lá, que era para ele ficar tranquilo.
Agora entendi. Todo mundo avisou.
Agora mas todo mundo
Fortos, foi nem falar nada. Ainda bem que quando isso acontece, eu guardo provas. Tenho provas.
Tá tudo gravado aí, gente. Tá tudo na internet. Você pode desmascarar qualquer um aí, tá? Não compra esses papozinhos, não, que isso.
Ia, tudo até enrolado aí, rapaz. Que é isso? Ó, vamos chegando então ao fim do nosso GE Flamengo, até porque estamos no horário do almoço. Tá batendo aquela fome, né? Vontade de comer uma comida saudável, né, Fred? Um nugget, um negócio assim, bem honesto. Mas o Arthur Mullenberg, você que tá aí numa semana de muito trabalho, né? Então, se despeça primeiro. Você está envolvido em reuniões aí, um homem importante, tirou até a barba, né? Quem não está vendo aqui o nosso podcast, né? Só estamos nós na sala do Zoom. Inclusive, tem uma editora aqui que é infiltrada em termos de Copa do Brasil, que é a nossa Denise, porque ela torce para o rival rubro-negro na final da Copa do Brasil. Mas a gente está vendo aqui o Arthur sem barba. Está aí, meteu um pano, uma camisa social. Coisa boa, Arthurzão. E aí, essa semana aí tem Flamengo e Fortaleza quarta-feira, vai conseguir parar para ver? O horário é meio ingrato, né? 7 da noite, mas a gente espera que o rubro-negro saia vitorioso, até para deixar para trás aquele Fla-Flu que não foi dos melhores.
É isso, Natan. Pô, a semana é realmente intensa, semana importante para todos os brasileiros, né, cara? A gente tem aí uma eleição importante para rolar e quarta-feira vai ser um tipo refrigério da alma antes de tudo que vai acontecer quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quarta-feira, bom jogo do Flamengo. O horário é inadequado? É inadequado. Mas a gente vai dar um jeito, vai para o sacrifício, tem que acompanhar o Mengão, mesmo em condições adversas. Eu espero que todo mundo tenha uma semana de paz, de tranquilidade e com a cabeça funcionando bem, né? Para fazer boas escolhas das eleições, que isso aí vai influir os próximos 4 anos da sua vida. E é isso, galera. Porra, saúde para todos. Apesar de eu ter empatado no meu... mandado um empate no meu prognóstico para o jogo de quarta-feira, Mengão vai meter o Fortaleza, pode ficar tranquilo que a gente vai ganhar os caras. E vai ser bonito demais. Na quinta-feira a gente vai estar aqui animadão de manhã para comentar talvez os 3 gols aí profetizados pelo Fred. Enfim, não importa. Vai ser vitória, Mengão vai meter. Ou teremos um novo líder no bolão. É isso que vai acontecer. Falou? Beijo para você, Letícia. Abraço, Fred. Abraço, Natan. Caizinho já foi. Nossa amiga Denise. E para você que está ouvindo, brigadão. Tamo junto. Flamengo maior que tudo.
Boa, valeu, Arthurzão. Vou passar o Fred Gomes, só para te deixar incomodado. Você, quando fica por último, você não gosta. Hoje eu vou deixar no destaque final. Vou passar a bola para a Letícia. Letícia, então o seu destaque final aí, mais um GE Flamengo. Quarta-feira tem o Rubro Negro em campo. Fica à vontade para mandar teu recado.
Finalmente, né? Porque se os torcedores também não aguentam mais, a gente que está sempre no dia a dia ali, é sempre... O Fredão vai poder falar melhor, porque assim, a gente fica batendo cabeça também, porque eles folgaram alguns dias, então a gente está sempre acompanhando. Então o Flamengo volta a campo finalmente, como eu falei na quarta-feira. É uma partida de Campeonato Brasileiro, uma partida que eu estou até bem curiosa para assistir como o Dorival de fato vai montar. Como o Fred falou, a gente já conseguiu algumas pistas por aí, mas a gente só vai ter a certeza mesmo mais no treinamento de amanhã e também na quarta-feira, quando o Dorival levar o time a campo. Então, assim, curiosa, estou curiosa. Eu gosto de ver o quebra-cabeça ali sendo montado. Acho que vai ser uma boa partida. Gosto dos jogos contra o Fortaleza. E aí, aos poucos, a chave vai virando cada vez mais perto a final da Copa do Brasil, mas isso é papo para outro podcast. Sempre um prazer estar por aqui com vocês e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente.
Boa, Letícia aí, dando aquele bastidor, né? Tem que ficar inventando gaveta, né? Caçando matéria.
Era isso que ela estava falando, eu ia completar, era isso. Porra, o fim de semana foi sofrido com o repórter, eu estava sozinho, meu Deus, o que a gente vai escrever? Os caras, foi o meio time do Flamengo na Europa. Na Europa, acabou que todos jogando amistosos na Europa. Não sei o Chile, eu não vi onde é que você, que é de futebol internacional, sabe onde o Chile jogou, Natan?
Pô, me quebra nessa hora, não, Fred.
Desculpa pela pergunta. É, mas não tem que saber mesmo contra Marrocos, pelo amor de Deus. Enfim.
Fez.
Onde?
Fez.
Onde que é isso? Eu não sei.
Deixa eu falar.
Ah, não, agora tu fala. Ah, Fez. Entendi. Fez.
Cara, não tem a menor condição um negócio desse.
Enfim. Esse Atulenberg é dose, cara.
Foi isso, foi um fim de semana complicado, mas a gente conseguiu fazer as matérias, quebrando a cabeça, lembrando de alguma coisa, e aí a gente consegue fazer. Mas, assim, em relação ao destaque final, Natanzinho, é isso, cara. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Acho que o Caio falou um negócio importante. A torcida agora não tem que ficar preocupada com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já era. Óbvio que o Flamengo não vai sair tomando encaçapada aí de time um jogo após o outro. Eu acho assim, desses quatro próximos jogos que envolvem Copa do Brasil, Libertadores, o mais complicado é sempre contra o Bragantino. O Bragantino é aquela velha pedra no sapato do Flamengo. E aí foi o que o Caio falou, vai ser time bem, bem diferente no sábado, acredito eu. Nessa quarta, foi o que eu te falei antes, vai ser um time bem próximo do time A, não vai ser um time tão distante do time A, não. No sábado ele já dá uma seguradinha contra o Internacional mesmo, no dia 5, aí sim, aí eu acho que o Flamengo vai inteiro, mas foi o que o Caio falou, vai depender da questão do Arrascaeta, como é que está a pubalgia, controle de cara, porque é o último teste 7 dias antes, então acho que tem que ser o time das Copas contra o Internacional, é time inteiro, deixar os caras tinindos. Se o Inter começar a dar porrada, tirar o pé mesmo, não que esse Inter seja muito desleal, é só porque time do Rio Grande do Sul, em outras épocas, quando a gente era mais jovem, a gente sabe como é que era, mais o Grêmio do que o Inter, mas é aquilo, meu irmão, é administrar agora, jogar direitinho, que o Flamengo vai chegar forte aí para essas decisões, Natanzinho.
Perfeito, então, Fred Gomes. Hoje, a atração principal era o Brocador, né? Mas a gente precisava dar uma resenhada aqui, não podemos ficar muito tempo sem o nosso papo para os ouvintes, também para a gente trocar uma ideia, né? Porque acaba que a gente não fala muito durante a semana, não nos encontramos mais na redação constantemente, então é sempre bom ter esse papo aqui, uma resenhazinha, sempre importante. Então, ó, obrigado mais uma vez ao Arthur, ao Fred, à Letícia, agradecendo mais uma vez ao Caê, ao Hernani Brocador, à nossa editora Denise e principalmente a você, ouvinte, que nos acompanhou mais a edição do GE Flamengo. Quinta-feira, estamos de volta. Fala aí, Fred Gomes.
Natan, manda um abraço pro noivo da Denise, pô. Não pode esquecer, o cara é rubro-negro de Vitória. A gente tá esquecendo, um abraço para ele aí. Ô, Denise, quebra o protocolo, abre o microfone aí, fala o nome do teu noivo.
Isso. Fred é um abraçador nato.
É Jonathan.
Aí, ó. Jonathan da nova geração, ó.
Que isso, essa referência aí. A Letícia não tem essa referência aí, né? Da época dela.
Tu me respeita, tá? Por favor, tá bom, querido? Por favor, tá?
Então, ó, um abraço pro Jonathan. Fred Gomes é o nosso abraçador oficial. Manda um abraço pro Jonathan, então. É ele que é nosso ouvinte, né? Rubro-negro de Vitória. Vai lá, Fred.
Valeu, Jonathan. Aquele abraço para você, para todos os rubro-negros de Vitória, inclusive até para o Alvinegro de Vitória, que é o nosso amigo Igor Gonçalves, grande amigo meu e do Natan. Então, um abraço para toda a torcida rubro-negra de Vitória, especial para o Jonathan e para o Iguinho também, o pai da Belinha, marido da Lisa. Então, tá agora um monte de abraço de aí, entendeu?
Tá certo. Então, reitero um abraço para o Jonathan, para os nossos participantes aqui, Letícia, Fred, Arthur, para você ouvinte aí também, mais uma vez. Obrigado por nos acompanhar. Quinta-feira a gente está de volta para falar de Flamengo e Fortaleza. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.